De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Propostas que estão sendo examinadas pelas comissões da Câmara mexem com temas como trabalho, direito do consumidor e trânsito. São projetos que falam da concessão de adicional de insalubridade, da troca de produtos com a validade vencida e da iluminação das faixas de pedestres. Acompanhe as entrevistas com os autores das propostas.
De Olho nas Comissões.
Trabalhadores da área de limpeza e conservação podem ter um adicional de insalubridade incorporado ao salário. Um projeto do deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, propõe o benefício. Na justificativa, o deputado diz que a proposta foi construída a partir de uma reunião em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um dos assuntos discutidos nesta reunião foi a norma do Ministério do Trabalho, que regulamenta quais são as atividades profissionais insalubres. Os debatedores constataram que nessa regulamentação, a limpeza de banheiros públicos não estava especificada como insalubre. Este é o tema do projeto que está sendo analisado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. E é com o deputado Áureo que a gente conversa a partir de agora. Deputado, pela sua proposta, o adicional de insalubridade ele seria concedido a todos os trabalhadores dessa área de limpeza e conservação ou ele é restrito a alguma atividade especificamente?
Os que têm atividade de limpar banheiros públicos comerciais.
Certo. E se eu tenho algum exemplo prático em relação a isso, como é que...
Um exemplo prático. Aqui um exemplo da rodovia Washington Luiz, no município de Duque de Caxias. Tem a Casa do Alemão, o restaurante da rodovia. Esse restaurante, muitas vezes, as pessoas param na rodovia, não fazem nenhum consumo no restaurante, mas utilizam do banheiro. Esse banheiro tem que estar limpo, organizado para receber as pessoas que transitam na rodovia. E ali o profissional que limpa esse banheiro da limpeza e conservação não tem nenhum adicional por isso.
Agora, boa parte dos trabalhadores dessa área, em geral, é terceirizado. Isso o senhor acha que influencia de alguma maneira a aceitação das empresas em pagar esse benefício?
Não, acredito que esse benefício não vai ter um impacto hoje, porque você não tem todos os profissionais de limpo banheiro, mas sim vai ter um reconhecimento para aqueles que têm a função mais árdua de limpar o banheiro e que têm a função mais limpeza de ficar com a limpeza do banheiro.
Agora, o senhor acha que, por exemplo, isso não pode causar uma discórdia entre os próprios colegas? Quer dizer, por que essa restrição ao banheiro, sendo que outras pessoas, enfim, podem fazer esse trabalho de limpeza e conservação em outros setores do mesmo lugar e talvez se sentissem um pouco preteridos? Ou realmente é uma questão de valorizar esse que é o trabalho mais árduo?
É valorizar o trabalho mais árduo. Você pode imaginar o sentido. Quem limpa o banheiro não pode ser a mesma função de quem está limpando o salão. De um espaço, você tem que valorizar quem desenvolve um trabalho mais difícil, né? Quem está com mais ali com um lugar com mais bactérias, um lugar com mais prejuízo à saúde pública.
De Olho nas Comissões.
Uma proposta estabelece novas regras para quem encontrar no comércio produtos com a validade vencida. A mudança está sendo discutida na Comissão de Defesa do Consumidor. A gente vai saber mais detalhes com o autor do projeto, deputado Vitor Mendes, do PSD do Maranhão. O que é que prevê a sua proposta para que o consumidor seja recompensado ao encontrar produtos fora da validade?
Olha só, embora o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 18, ele já diz que é impróprio ao uso o consumo de produtos com prazo de validade vencido, o que nós estamos fazendo é apenas uma nova interpretação desse artigo. O que a gente quer é que o consumidor, quando ele estiver antes ou durante a passagem dele no caixa, e ele verificar que esse produto esteja com a validade vencida, ele possa trocar gratuitamente por outro produto similar. Nós não estamos falando aqui de trocar por valor pecuniário, por nada. Seria uma, a grosso modo, uma pequena indenização do mercado, do atacadista, do supermercado, que está colocando um produto com a validade vencida. Então, o que a gente quer justamente dar é uma certa visibilidade a essa situação que é muito corriqueira nas relações de consumo, e não só dizendo que é proibido, porque o CDC já diz isso. Mas a gente quer dizer, além de ser proibido, quando o supermercado erra nesse fato, ele vai indenizar o cliente de forma gratuita por um produto de origem similar.
Deputado, essa ideia partiu de um acordo feito no seu estado, não é isso? Como é que isso funcionou lá no Maranhão?
Teve um acordo entre o PROCON e a Associação Maranhense de Supermercados, a MASP. Então, esse acordo, esse fato, me inspirou em normatizar, em positivar essa relação, uma vez que já tem uma certa concordância pelo setor, senão eles não teriam feito esse acordo. Então, a gente quis pegar essa experiência positiva e exitosa no Maranhão e levar para o país todo.
Agora, essas mesmas regras valem também para produtos onde a data de validade não está explícita, onde ela não aparece, não é?
Exatamente. Vai forçar também um pouquinho mais o supermercado a ficar atento a essa situação, né? Que hoje é o mínimo que você pode exigir de um produto. Primeiro, essas informações básicas, validade, o tempo da validade de ser exposto, além das informações hoje que nós precisamos, que nós sabemos que também tem que conter com para pessoas com alergias, com limitações alimentares. Então, o que a gente está querendo dar é mais um respaldo e mais uma segurança ao consumidor brasileiro.
E eu vi lá no projeto também que vocês preveem que o próprio comércio avise aos consumidores desse detalhe, dessa possibilidade de troca, é isso?
Exato. Dá uma publicidade, uma vez da lei aprovada, né, sancionada, já em vigor no país, de que ele coloque banners com padrões bem visíveis para que a população saiba que existe essa lei, que no universo de lei hoje que nós produzimos no país, a população não conhece, não consegue acompanhar o que está em validade. E eu acredito que essa lei possui uma técnica legislativa boa, possui uma execução boa e vai ajudar na fiscalização e no controle a esse grande problema que afeta todos os brasileiros.
De olho nas comissões.
As autoridades de trânsito relatam que boa parte dos atropelamentos acontece à noite, porque tanto motorista quanto pedestre têm a visibilidade prejudicada. Um projeto de lei que está sendo examinado pela Comissão de Viação e Transportes enfatiza a importância da boa iluminação das faixas de pedestres. Quem conversa conosco é o autor, deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PV de São Paulo. Deputado, por que é preciso ter uma lei específica para obrigar o poder público a cuidar das faixas de pedestres?
Porque as faixas de pedestres estão escuras. Se o poder público fizesse as faixas de pedestres como devem, não precisaria de lei nenhuma. Já teria uma coisa quase que automática. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo é que as faixas de pedestres têm o perigo do assalto, porque estão no escuro. Chega à noite, uma mãe não dorme enquanto a filha não volta para casa. Enquanto ela não escuta aquele barulhinho da chave na fechadura lá, da filha que está entrando, ela não dorme. Ela fica preocupada. Além disso, nas faixas de pedestre, aquelas que cruzam as avenidas no mesmo plano, não há um plano diferenciado, como nas passarelas, o carro pode deixar de frear e é um risco para os pedestres. Portanto, são projetos bastante simples que, na realidade, não precisariam existir. O projeto de lei que cria o Santo Antônio nos tratores não precisaria existir se todo trator, para sair de fábrica, já tivesse a obrigatoriedade de um cano. Um cano, um simples cano, para proteger o tratorista. Mas não existindo esse plano, não existindo esse dispositivo, é preciso um projeto de lei.
Deputado, existe uma padronização para a pintura e para a iluminação das faixas ou cada estado faz de um jeito porque os DETRANs, por exemplo, eles são estaduais?
Na verdade, o projeto é bastante simples. O projeto diz que há obrigatoriedade de iluminação só. Iluminação, esses dados já existem, na verdade. Os municípios já têm esses dados. O que, que é iluminado e o que não é iluminado. Quantas lâmpadas precisa para iluminar tal área. Isso já existe. Quer dizer, nós não iríamos criar uma norma própria, uma norma adicional só para essas passarelas. É a norma que já está sendo aplicada.
Agora, muitas vezes a gente tem notícia de que as faixas elas são bem mais conservadas nas regiões centrais das cidades e elas são mais deixadas de lado na periferia. Isso é uma realidade cruel, né? Expõe uma diferença aí social também, né?
Na realidade, as periferias têm dificuldade em tratar tudo que é área social. Se você observar bem, um predinho na área social, roubam a lâmpada, há uma dificuldade para dividir a água, tudo que não é de cada um é um problema. Na prática, deveria, para ser deputado federal, ser obrigatório ser prefeito antes, porque aí ele já sentiria na pele as dificuldades de ter as zonas mais pobres, onde a cultura é diferente, tudo é diferente, e é o nosso povo, a nossa gente, a gente precisa legislar para esse povo.
Deputado, muito obrigado pela entrevista e boa sorte para o seu projeto.
Obrigado, um grande abraço.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.